Pô, deve ser ruim demais ficar perdido igual ele quando você quer investir, mas não sabe o que fazer. Mas eu tenho uma solução prática e rápida para você. É só você assistir o Morning Call e o fechamento de mercado aqui do canal da Genial Investimentos. Então se inscreva e a gente se vê lá. Um abraço. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Tudo Sobre Ações. Hoje para trazer para vocês aqui... Ah, esqueci, meu nome é Bruno Rosolini, estou aqui para apresentar. E hoje trazendo para vocês um vídeo sobre Eletrobras, tá? Acabou de divulgar resultado. Acho que é interessante trazer porque é uma tese muito legal de acompanhar. A empresa está em reestruturação, está melhorando, está conseguindo mais eficiência, melhorando as margens. Pode ser uma ótima pagadora de dividendo no futuro, tá? Então fica até o final desse vídeo para você saber os detalhes, visão do nosso analista e recomendação. Beleza? Bom, antes de mostrar mais slides, só quero relembrar. Cara, eu tenho recebido muito e-mail aqui da própria time de produto da Genial sobre o novo app, tá? Que está abrindo aqui. E abrindo não, né? Que vai ser lançado. E aí, cara, em 2024 é o ano. Então aproveita, abra aqui sua conta. É de graça, você não... paga absolutamente nada e vai ter acesso a todas essas novas features aí que vão ser muito, muito legais. Tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Aproveita e siga a gente no Instagram, lá no Genial Investimentos. E me siga também se você quiser me acompanhar um pouco mais de perto. Eu tenho meu canal no próprio no YouTube, é só você colocar meu nome. E também tem minha conta lá no Instagram. Beleza? Bom, vamos lá. A primeira coisa que eu quero passar para vocês, tá? É o destaque do último resultado de Eletrobras. Quando a gente fala do EBITDA, eu vou direto para ele, depois a gente destrincha um pouco a receita e o resto. Foi de 5,6 bilhões, tá? Acima do consenso, eu escrevi errado, tá? De mercado e das estimativas da Genial. Bruno, por que que às vezes tem uns erros aqui de digitação? Porque como os resultados estão saindo muito próximo, eu não quero deixar para uma semana depois só fazer o vídeo. Então, eu não estou conseguindo passar esses últimos slides com a nossa revisora aqui, porque ela tem os horários, enfim, não é literalmente eu faço e mando para ela, ela responde. Então, só para você entender, é consenso de mercado. Beleza? A receita líquida, mais de 11 bilhões, quase 12, tá? Aumento de 10% ano contra ano. Mostra essa expansão da empresa, tá? O que é bastante interessante. E aí é que eu explico para vocês o porquê isso aconteceu. Primeiro, aumentou a receita da parte de geração de energia, porque vendeu mais, então o volume vendido foi maior. Mas também o preço ficou mais atrativo no período. É isso que está acontecendo agora, tá? Os preços de contratos de longo prazo de energia, eles estão ficando melhores, tá? Então isso está ajudando aquelas empresas que não estavam tão contratadas para esse ciclo, como era o caso da Eletrobras, tá? Então aqui a gente pode ter um ótimo upside aí em termos de resultado agora nos próximos trimestres, tá? E receitas, obviamente, aqui da parte de transmissão, que também contribuem para esse aumento de 10%. Os custos, né, que a gente chama de custos PMSO, tá? De 2,1 bilhões, era 4, né? Esqueci de colocar o 4 ali. Era 4 bilhões no ano passado, tá? Ou seja, você percebe essa queda aqui dos custos, o que é bastante interessante. De novo, ajuda nessa melhora de margem da empresa ao longo do tempo. Isso daqui é derivado de algumas coisas. Primeiro, dos planos de demissão voluntária que tem sido feito na Eletrobras, então tem enxugado um pouco o quadro de funcionários. Vamos lembrar que era bastante ineficiente no passado. E também uma melhor gestão de custos como um todo, né, gerais, fora ali a questão dos PDVs. Tá? Isso aqui faz parte da tese da empresa. Tese de enxugamento, tese de... como que eu posso dizer? De eficiência, acho que essa é a palavra no final do dia. E o lucro líquido fica aí na casa dos 863 milhões de reais. Beleza? Esse aqui é o principal número, mas no relatório tem um pouco mais, tá? Para você entender. Vamos ver a visão do analista aqui, que é o Vitor Souza, vocês já devem conhecer. O trimestre foi bom, destaca o bom processo de turnaround que a empresa tem feito, pós essa recente aí privatização. Então, de novo, esse processo tem a ver com alguns pontos que eu coloquei aqui para vocês. Primeiro, aumentar a capacidade instalada da companhia, isso aqui acaba gerando mais receita. Implementa empreendimentos novos, então aqui foi implementado 199 empreendimentos novos na parte de transmissão. Reduz os custos, e aí é o que eu acabei falando para vocês, é sobre os planos de demissão voluntária especialmente. E aí você também tem a continuidade no processo de simplificação societária e corporativa. Aqui pode entrar toda aquela ideia também da Eletrobras se desfazer de participações em outras empresas, como é o caso, por exemplo, da Transmissão Paulista. Então, esse rumor, que foi rumor no passado, pode se tornar fato em algum momento, tá? Então, vamos acompanhar. Isso acaba sendo bom para a Eletrobras, porque enxuga a empresa, ela foca no seu core business, beleza? Bom, a evolução do preço de energia, isso aqui eu acabei dando aqui um pequeno spoiler no começo, tá? Pode impactar positivamente a empresa, porque ela permite, né, isso, toda essa elevação do preço futuro de energia permitiu elevar o nível de contratação para 24 e 25 com preços bem mais atrativos. Isso daqui nos anos anteriores, tá, eram muito menores. Chegou, se eu não me engano, aqui a 110 megawatt-hora. Olha agora o preço médio ali que eles acabam tendo nesses contratos. De novo, isso aqui é mais receita para a companhia. E, consequentemente, mais dividendo, dado toda a eficiência que vai se trazer ao longo do tempo. Menor pressão do governo, pelo menos por enquanto, tá? Acho que isso foi interessante. Vamos lembrar que no começo do governo atual, a gente teve toda aquela questão, judicializou no STF para que o governo tivesse mais poder de voto na Eletrobras, mais poder de controle ali. E isso, pelo menos, caiu um pouco por água abaixo. A gente não tem muito essa notícia saindo aí. Até o próprio presidente parou de falar um pouco sobre isso. Então, acaba sendo positivo para quem tem as ações. E, em termos de valuation aqui, a gente vê hoje, a gente não, né, o analista, 12% em termos de TIR. TIR é taxa interna de retorno. Você sempre usa essa métrica aqui para comparar, especialmente empresas de energia que trabalham com concessões que são bem previsíveis. E aí você compara sempre com o custo de oportunidade, que é um título atrelado à inflação do governo, é um título longo, né, que está mais ou menos 5,5%. Então você tem bastante prêmio aqui de 5,5% para 12, tá, o que contribui aí positivamente para uma recomendação de compra para a empresa. Além dos múltiplos, tá, perceba ali um PVP abaixo de uma vez, negociando ainda como se fosse uma empresa que não é uma empresa privada. Tá? Então esse gap tende a fechar ao longo aí do tempo. Pelo menos é a tese de quem está comprando a Eletrobras no dia de hoje. A recomendação oficial é de compra aqui pelo Vitor Souza. Até R$ 52,00 ele acha que é um preço interessante porque ele considera como preço justo aqui para você. Beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fui direto ao ponto aqui para tentar explicar para vocês. Se você tem a Eletrobras, comenta. Se você não tiver, comenta também. Ou se você quiser comentar qualquer coisa, tenho certeza que vai ser muito bom, muito legal. Beleza? É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, até mais. Fui.